Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora, convosco já microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes.
Prosseguem no Vaticano as congregações dos cardeais com vista ao conclave, cujo início está marcado para 7 de maio próximo. Nesta emissão, há alguns dados sobre os cardeais eleitores. Hoje, a congregação dos cardeais comunicou que, embora superando o número de cardeais eleitores estabelecido anteriormente ao pontificado do Papa Francisco, todos são eleitores desde que não tenham mais de 80 anos. A congregação agradece também ao cardeal Becciu por ter decidido não participar no conclave.
Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição.
Como é sabido, inicia precisamente daqui a uma semana, a 7 de maio, o conclave para eleger o sucessor do Papa Francisco à cabeça da Igreja Católica. Os cardeais eleitores, de idade não superior a 80 anos, são 133, 52 da Europa, 37 das Américas, 23 da Ásia, 18 da África e 4 da Oceânia. Provém de 71 países dos 5 continentes. O mais jovem é o australiano Nicola Baichok, 45 anos, e o mais velho é o espanhol Carlos Osoro Sierra, de 79 anos. Pela primeira vez, 15 nações com eleitores nativos estarão representados na Capela Sistina, de entre eles o Haiti, Cabo Verde, Papua Nova Guiné, Suécia, Luxemburgo, Sudão do Sul, Sérvia, República Centro-Africana, Timor Oriental, Ilhas Tonga. Sabe-se que dois dos cardeais eleitores não estarão presentes no conclave por motivos de saúde. Deste modo, 133 cardeais participarão da eleição do próximo Papa. Na sexta Congregação Geral de ontem, 29 de abril, conforme informou a Sala de Imprensa da Santa Sé, estavam presentes 183 cardeais, dos quais 124 eleitores. Houve cerca de 20 intervenções voltadas à Igreja, aos desafios e como enfrentá-los segundo as perspectivas dos continentes e das regiões de origem dos cardeais. Entre os diversos temas tratados estavam questões sociais, o individualismo, o relativismo, a solidão, a centralidade de Jesus para responder às necessidades do mundo moderno, a necessidade de consolação, a evangelização e a responsabilidade da Igreja pela paz. Sobre a geografia e outros aspectos relacionados com os cardeais eleitores e o conclave, vos convidamos a consultar a nossa página web em www.vaticanews.va. Em vista de os cardeais provenientes dos quatro continentes do globo se conhecerem melhor entre si e refletirem juntos sobre a Igreja e o mundo de hoje, com vista na eleição do novo pontífice, vai tendo lugar diariamente a chamada Congregação dos Cardeais. Entretanto, hoje, a Congregação dos Cardeais deu a conhecer duas decisões que tomou depois de reflexões e debates dos últimos dias em relação a duas questões processuais. A primeira diz respeito aos cardeais eleitores. A congregação observou que o Papa Francisco, ao criar um número de cardeais superior a 120, conforme estabelecido pela Constituição Apostólica Universi Dominis Gregis de São João Paulo II, em fevereiro de 1996, no exercício do seu poder supremo, o Papa Francisco dispensou esta disposição legislativa, de modo que os cardeais que excedem o número máximo têm o direito de eleger o Romano Pontífice. O segundo ponto do quanto comunicado hoje pela Congregação dos Cardeais diz respeito ao cardeal Giovanni Angelo Becciu, o qual observou que, tendo em mente o bem da Igreja, bem como contribuir para a comunhão e a serenidade do conclave, comunicou a sua decisão de não participar do mesmo. A este respeito, a Congregação dos Cardeais expressa o seu apreço pelo gesto do cardeal Becciu e espera que os órgãos de justiça competentes possam apurar definitivamente os factos. Ontem, na 6ª Congregação Geral dos Cardeais, em vista do conclave que vai iniciar a 7 de maio, o padre Donati Oglieri, abade beneditino de São Paulo fora de Muros, que fez a meditação inicial dessa reunião, Congregação Geral dos Cardeais, exortou a colocar Cristo no centro para uma igreja aberta à fraternidade e ao diálogo, que trabalhe pelo bem do mundo e pela paz. Que o conclave não seja um lugar fechado, como o próprio termo diz, mas sim um cenáculo aberto ao mundo inteiro, no qual prevaleça a liberdade do espírito, que rejuvenesce, purifica e cria. O espírito deve ser o principal protagonista dos diálogos, das dinâmicas, às vezes dialéticas, que marcam toda a assembleia humana, para que possa iluminar as metas e abrir os olhos para o bem da Igreja e do mundo inteiro. Na abertura da meditação, o padre Oglieri destacou que, num momento tão cheio de consequências para a Igreja, como o da escolha do pontífice, é necessário recompor a alma, a mente e o coração em torno da pessoa de Jesus. É ele, de facto, que a Igreja é chamada a anunciar e testemunhar o mundo, e se no centro da missão não estivesse Cristo, então a Igreja seria apenas uma instituição fria e estéril. Daí a exortação do beneditino a posicionar-nos todos os dias sobre esta certeza, porque só assim será possível evitar sermos engolidos pelas lisonjas do mundo e pelas fáceis vias de fuga que ele nos oferece. Cristo, acrescentou o padre Oglieri, é o alento, a bússola e a estrela guia do Colégio Cardinalício. O abade de São Paulo, fora de Muros, recordou a importância de aprender com Jesus a mansidão e a humildade, o amor misericordioso e compassivo. Uma igreja assim enraizada, de facto, é aberta, corajosa e profética. Abomina palavras e gestos violentos, torna-se a voz daqueles que não têm voz. Uma igreja enraizada em Cristo, continuou, é mestra de fraternidade, marcada pelo respeito, pelo diálogo, pela cultura do encontro e pela construção de pontes e não de muros, como o Papa Francisco sempre nos convidou a fazer. A igreja enraizada em Cristo é sobretudo aquela que coloca no centro os descartados, os pobres, os deserdados, os últimos. A este respeito, o padre Oglieri deteve-se na categoria teológica introduzida pelo saudoso Papa Bergoglio, categoria segundo a qual a pobreza, antes mesmo de ser um problema sociológico e ético, é uma questão que diz respeito à doutrina. Por isso, o beneditino disse estar certo de que a Igreja não deixará de continuar a manter os olhos e o coração bem abertos para os últimos da Terra, sonhando mesmo o que parece impossível. Esta tarde, às 17 horas, terá lugar, junto do altar da confissão na Basílica de São Pedro, a 5ª Missa Novendial em sufrágio da alma do Papa Francisco. Será presidida pelo cardeal Leonardo Sandri, vice-decano do Colégio Cardinalício. Para além de todo e qualquer fiel que desejar participar, estará, como grupo do dia, a chamada Capela Papal, ou seja, o grupo de pessoas que tem geralmente a tarefa de assistir o pontífice nas funções religiosas e nas cerimónias oficiais, incluindo o coro que acompanha musicalmente as liturgias presididas pelo Papa. Recordamos que as novendiais são transmitidas em direto com comentário em português, podendo ser seguidas através da rádio ou do YouTube. Podeis encontrar o link na nossa página web em www.vaticannews.va. As novendiais, recordamos, são diárias e vão até ao próximo dia 4 de maio. A novendial de terça-feira, 29 de abril, a quarta, foi presidida pelo cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica de São Pedro, no Vaticano, com a participação do grupo dos capítulos das Basílicas Papais, ou seja, o conjunto de padres que assistem o cardeal arcipreste na organização das celebrações litúrgicas e na administração das Basílicas Papais. Na sua homilia, o cardeal Gambetti deteve-se sobre o texto do Evangelho de São Mateus em que Jesus anuncia que quando o Filho do Homem vier em sua glória e perante ele serão reunidos todos os povos, à semelhança do pastor que separa as ovelhas das cabras, assim também ele fará, fazendo entrar no seu reino os que, como as ovelhas, são mansas e os que se comportam com bodes, cabras, serão destinados ao fogo eterno. E nós, qual desses estilos adotamos? Somos solidários com a humanidade, misericordiosos, próximos dos outros? Interrogou o cardeal Gambetti, que sublinhou. O Evangelho ensina que não é a profissão da fé, o conhecimento da teologia ou a praxe sacramental que garante a participação na alegria de Deus, mas sim o envolvimento qualitativo e quantitativo nas vicissitudes humanas dos irmãos mais pequenos. Citando depois a escritora hebraica italiana Edith Brooke, que via no Papa Francisco um homem sábio e muito humano, capaz de ironia, afeto, amor à paz, o purpurado disse que precisamente essa humanidade o levou a recordar que a Igreja é para todos, 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 sem esquecer ninguém. Palavras atuais, frisou o cardeal Gambetti, que estão em sintonia com as pronunciadas pelo apóstolo Pedro perante os pagãos. Deus acolhe a todos os que o temem e praticam a justiça, seja de qual nação forem. Isto é, segundo o arcipreste da Basílica de São Pedro, um convite numa época globalizada, secularizada e com sede de verdade e de amor como a nossa. É um convite a seguir a vida da evangelização, que é a abertura ao humano sem reservas, a interessar-se gratuitamente pelos outros, não para proselitismo, mas para partilhar a vida vivida. O anúncio do Evangelho, a fim de chamar as gentes à fé de Cristo, louco de amor pelo ser humano.
É com uma surpresa grande, grande pesar e dor, que recebemos a notícia do falecimento do querido Papa Francisco, mas junto com a dor logo sai uma palavra. Obrigado. Obrigado Deus e obrigado Papa Francisco pelo dom que foste para a Igreja, que continua a ser para a Igreja da África, para a Igreja da Guiné-Bissau. E também queria lembrar o que o diretor da nossa Rádio Católica, Rádio Sormans, testemunhou no encontro que teve no jubileu da comunicação social. Ele foi o jornalista escolhido para sentar perto dele no encontro que ele fez. Ele ficou surpreendido porque escolheram uma rádio pequena, de um país pequeno, mas este é o sinal do que era o Papa Francisco, o Papa dos últimos, dos mais pobres. E, portanto, queremos dizer o nosso grande obrigado, Papa Francisco.
Era o padre David Sciocco, vigário da Diocese de Bissau. Reações à morte do Papa Francisco. Segue agora a nossa conversa com o diretor dessa rádio Solmance, que fala precisamente desta sua experiência mencionada por padre David Sciocco. África Global.
Na rubrica África Global de hoje, vamos repropor a conversa com o nosso colaborador na Guiné-Bissau e diretor da Rádio Solmance em Bissau, Casimiro Jorge Cajucam, durante a sua estadia em Roma para o Jubileu dos Comunicadores. No serviço de Filomeno Lopes.
Minje, moja bu corpo bati. Moja bu ojos vermelho ai, moja anciana bu. Minje, misti nang pa bu respirar, misti nang pa bu descansar.
Misina notis di turbada, misina notis ma medunyu, misti ojau buna luta, ma kujitu tenku luta, sin vingança buna vensi.
Pois é, muito boa tarde aos estimados ouvintes desta grande emissora, Rádio Vaticano. Sou Casimiro Cajucan, da Guiné-Bissau, Rádio Solmansi. Sou diretor da emissora católica nacional da Igreja Católica e também sou correspondente
nosso. Sim, sim,
da
sim,
Rádio
sim.
Vaticana.
Então, os que sempre te ouviram, mas agora estás aqui.
Agora estou aqui, finalmente, conhecer a casa.
Sim, sim, sim.
E desfrutar um pouquinho,
sim,
né?
Sim.
Apesar do tempo é escasso, mas pude agora conhecer mais as pessoas, para além de Filomeno, eu já tinha conhecido, mas outras pessoas.
Sim, sim, sim.
O padre
o ambiente,
Bernardo,
também,
o ambiente dulce, etc, etc. Estou aqui em representação da Rádio Solmansi para participar do jubileu de comunicação social,
sim, sim.
Que é uma oportunidade.
E começou hoje, esse era o início dos jubileus temáticos.
Temático,
não? Então,
exatamente.
O Papa quis que iniciasse próprio com os comunicadores.
Sim, porque
isso devido também à responsabilidade que ele atribui aos comunicadores, tendo em conta o mundo muito conflituoso que nós vivemos hoje.
Exatamente, e para além disso, tendo em conta a tendência de nós, os comunicadores,
sim, sim.
Que corremos mais, damos mais importância aos... As notícias, entre aspas, bombásticas,
sim, sim.
Que metem mais medo, que provocam mais pânico, do que procurarmos aquela notícia que é essa que o Papa tem insistido ultimamente, que é procurar a notícia que dá esperança aos cidadãos, aos nossos ouvintes, telespectadores, etc. Num mundo já muito, muito complicado, muito, muito quente, se assim posso dizer. Então, a população precisa de informação que lhes dá esperança, que lhes tranquilize, não com este mundo que temos, complicá-lo mais, metê-los medo mais com esse tipo de informações bombásticas que não transmite esperança, mas, pelo contrário, que mete mais medo.
Mais medo, sim, sim. Então, hoje foi realmente o primeiro dia disso. E participaste, enfim, nós estivemos aqui também a dar a mão ao Papa, enfim, não? Então acho que a Guiné-Bissau está bem representada, está bem acolhida, não? Como podia nos dizer um pouco como é que achaste este encontro desta manhã?
É um encontro muito importante. Para mim é uma bênção, já recebi várias chamadas, mensagens, né? As pessoas que conseguiram acompanhar a página de Facebook, Vatican News, Facebook, já fui bombardeado, estou a ser bombardeado pelas mensagens, mas é um encontro muito importante, para mim é um encontro, os jornalistas vieram aqui recarregar as suas baterias, vieram aqui saímos aqui mais reforçados, mais transfigurados para podermos voltar ao nosso espaço de trabalho com um olhar diferente. É diferente, com um olhar respondendo àquele apelo do Papa, que a nossa missão deve ser também aquela de transmitir a esperança. Então, é um encontro muito importante, muito significativo. Oxalá que conseguimos interiorizar a mensagem, o conselho do Santo Padre, mesmo tanto aquele conselho que o Papa nos deixou hoje, bem como a sua mensagem.
Sim, sim,
por ocasião do Dia Mundial de Comunicação Social, que ele pediu para desarmarmos a comunicação. Precisamos mesmo de desarmar a comunicação para podermos dar um passo importante para desarmar essa sociedade, esse mundo cada vez mais armado, um mundo de ódio, um mundo de prepotência, é um mundo de mostrar. Estamos a caminhar. Se calhar estou a ser muito exagerado.
Não, mas
estamos
é a realidade.
Quase. Não, naquela lógica assim,
a continuar assim,
exatamente.
Isso termina mal.
Termina mal. Estamos na lógica de lei da selva. Quem tem força cai em cima do mais fraco.
Sim, então,
é preciso desarmarmos o coração, a mente e tudo mais.
Mas qual é, em termos pessoal, o que significou também poder ter esse acesso de cumprimentar diretamente o Papa, não? No meio de toda aquela gente? Mas esperavas isso?
Olha, eu fiz uma publicação com uma interrogação. É bênção ou sorte? Para mim é
ambas as coisas. Ambas,
exatamente. Ambas as coisas. Porquê? Porque fui surpreendido logo. Ao chegar à porta da sala,
Paulo VI,
o pessoal de segurança que estava lá pediu o meu cartão, depois de verificar, mandou-me entrar noutra porta, não na porta
que todos entravam.
Cheguei lá, fizeram-me sentar na primeira
fila.
Fiquei assim, mas até me parece um sonho. Então depois eu estava nervoso. Depois da comunicação do Papa, eu vi ele a sair, estava nervoso. Mas Papa, já vai, alguém não terá a oportunidade de o cumprimentar. De repente vi o Papa
a passar.
É um momento ímpar, é um momento muito marcante para mim. Vou guardar esse momento,
para
toda
tempo.
A minha vida. Já partilhei essa informação, essa foto, porque captura através da página de Vaticano.
Sim.
Já partilhei com colegas da Rádio Sol Máximo, com a minha família, que está neste momento no Brasil. Então é um momento marcante que vou guardar para o resto da minha vida. Nunca esperava poder estar numa sala com o Santo Padre, estar na primeira fila, depois ter essa oportunidade de cumprimentá-lo de perto e pedi-lo bênção. Pode notar, eu falei para ele, eu queria que ele me desse bênção e também para o meu país, que continua a ser fustigado
com vários problemas,
pela injustiça, corrupção, má governação e tudo mais. Foi o pedido que eu fiz ao Santo Padre.
Não, geralmente eles fazem assim, quando te dizem de ir lá, é porque quando ele termina normalmente as audiências, ele passa para cumprimentar alguns que estão lá. Então eles te escolheram assim, se via que devia ser assim hoje, não?
Sim. Graças a Deus, talvez é um sinal para a Guiné-Bissau. Não para mim só, mas para...
Não, é para o país.
Exatamente.
Também porque estás aqui não a representar a tua pessoa, mas a representar todo um país, né?
Exatamente.
Não só cristãos, mas os guinenses em geral.
Os guinenses, muita gente já brincaram comigo. Olha, meta aquela mão no bolso, não cumprimenta mais ninguém até chegar a Guiné-Bissau. Algumas pessoas já me disseram que iam esperar-me no aeroporto para receber
para tocar as vestes.
Exatamente.
Sim. Tá bom. Mas pronto, como é que deixou a Guiné-Bissau?
Olha, eu deixei a Guiné-Bissau num autêntico suspense, porque estamos num período muito complicado. Estamos num período de muita incerteza, tendo em conta o momento político. Partidos de oposição. A maioria dos guineenses, diferentes personalidades, diferentes organizações de sociedade civil, têm o mesmo entendimento. O mandato do presidente termina no dia 27, próximo dia 27 de fevereiro, mas o Presidente da República, no seu entendimento...
Tem outra data.
Exatamente. Então, isso está a deixar o povo guineense um pouco com essa expectativa, com essa preocupação. O que é que pode acontecer. Depois de 27 de fevereiro? Então, não há nenhum sinal encorajador. Pronto, também o Presidente da República até agora não convocou, não marcou
as eleições.
Então estamos em suspense. Ninguém sabe o que é que poderá acontecer depois deste dia. E do ponto de vista econômico, não está nada fácil. A situação da pobreza está a aumentar a cada dia que passa. Os guineenses estão a ter dificuldades para garantir pelo menos o importante, pelo menos três refeições diárias, tudo mais. Greve no setor de ensino, temos ameaça de greve no setor de saúde. Então tudo está complicado mesmo, tudo está complicado, o Parlamento não funciona. E tanto mais, deixei um país...
com diversos problemas.
Exatamente.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.